Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite. Segunda-feira, 21 de dezembro de 2015. Aqui em Washington, o céu encontra-se nublado. A temperatura de 10 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante hora e meia. E eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e tem a assistência técnica de Jonah Cummings. Começamos com as notícias a esta hora. No Afeganistão, o ataque suicida mata 6 militares da NATO. No Congo Democrático, personalidades formam coligação. A União Europeia renova sanções contra a Rússia. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas, para já, as notícias internacionais a esta hora com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está confiante que os que se opõem ao grupo Estado Islâmico irão triunfar. Em entrevista à NPR, a Rádio Pública Americana, Obama disse que haverá um progresso significativo na luta contra aquele grupo terrorista até o final do seu mandato presidencial em 2016. Obama disse que o grupo Estado Islâmico é uma organização violenta e desagradável, mas sem capacidade de destruir os Estados Unidos. Na mesma entrevista, Obama minimizou as críticas dos pré-candidatos presidenciais republicanos sobre a intervenção dos Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico, dizendo que não apresentam alternativas. Quanto às eleições de 2016, Obama disse que o seu partido sairá vencedor e acrescentou que os democratas têm a possibilidade de voltar a dominar o Senado.
No Afeganistão, um ataque suicida matou 6 soldados da NATO e feriu outros 3, isto perto da base aérea de Bagram, a principal instalação militar americana naquele país. Entidades oficiais do Departamento Americano da Defesa indicaram que entre os mortos se encontravam americanos. Um porta-voz da NATO afirmou que o incidente já estava a ser investigado. Os talibãs reivindicaram a ação, um dos ataques mais mortíferos deste ano contra forças estrangeiras.
Cerca de 30 personalidades da República Democrática do Congo, entre elas Moisés Katumbi, apontado como o principal candidato da oposição nas eleições presidenciais do próximo ano, formaram uma coligação para impedir o presidente Joseph Kabila de criar mecanismos para concorrer a um terceiro mandato. A Frente Cidadão 2016 é o nome da coligação que, de acordo com uma nota divulgada hoje, anuncia a união de meios humanos e materiais, estratégias e recursos da oposição para impedir a manutenção de Kabila no poder. O atual presidente está constitucionalmente impedido de concorrer e até agora não se pronunciou se vai ou não tentar um terceiro mandato, tendo por efeito a necessidade de mexer na Constituição. Entretanto, em determinados círculos próximos a Joseph Kabila, admite-se a possibilidade de se rever na Constituição para permitir um terceiro mandato presidencial.
A União Europeia renovou por 6 meses as sanções económicas contra a Rússia por causa do envolvimento na crise ucraniana. Apesar de ter concluído um cessar-fogo no princípio do ano, a Ucrânia diz que ainda não recuperou o controle da sua fronteira com a Rússia. O ano março de 2014, o Parlamento Russo votou a favor da anexação da Península Ucraniana da Crimeia, predominantemente de língua russa. Poucas semanas depois, separatistas pró-russos desencadearam uma rebelião contra Kiev, que provocou as atuais sanções contra as entidades oficiais russas.
Na Espanha, o Partido Popular foi a força política mais votada nas eleições realizadas ontem com 28,7% dos votos, um resultado muito longe da maioria absoluta. O escrutínio confirmou o parlamento mais fragmentado da história da democracia espanhola, o que poderá dificultar a definição de pactos na governação estáveis. O PP perdeu mais de 60 deputados, tendo agora 123 parlamentares. Por sua vez, o Partido Socialista Obreiro Espanhol foi a segunda força política com 22% dos votos e 90 deputados, embora seguido de perto pelo Podemos, que ultrapassou os 20% dos votos. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, defendeu que quem ganha as eleições é quem deve governar e prometeu construir um governo estável, apesar de não ter a maioria absoluta. O líder do partido PSOE, Pedro Sánchez, afastou para já qualquer tentativa de formar uma coligação de derrotados para formar um governo, porque, segundo ele, quem ganhou deve formar um novo executivo.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os 15 ativistas acusados de crimes de rebelião e atos preparatórios de golpe de Estado estão no terceiro dia do início da prisão domiciliária. Isto enquanto um grupo de 2 a 8 polícias fazem seguranças às suas residências. Detalhes com o COC Mukuta.
Nito Alves e Albano Bingo Bingo estão na casa do primeiro e têm 4 polícias à porta, o que tem provocado reações de Bingo Bingo por ter sido uma decisão contra a vontade dele. Ao que a Voz da América apurou, a polícia não permitiu que o Bingo Bingo ficasse na casa dele por motivos de segurança, uma vez que está localizado entre vários becos da zona da estalagem. E para visitar Nito Alves e Bingo Bingo, basta dizer o seu nome, que será colocado numa lista de visitantes sob o controle das autoridades. O pai de Nito Alves, Fernando Batista, disse que a prisão domiciliária não foi a mais adequada, defendendo o termo de identidade e residência.
Ele está de saúde, mas a medida que foi aplicada de uma prisão domiciliar, eu gostaria que o governo fizesse algo que podia ser um bocadinho diferente, terem liberdade provisória e que fosse em 15 dias eles apresentassem no tribunal até chegar ao auto de julgamento.
A Voz da América esteve também na zona do Zango 4, onde está preso Cedric de Carvalho. À porta estão 4 polícias e um reeducador. E, segundo Cedric de Carvalho, de sexta-feira a domingo passaram pela sua residência mais de 16 polícias. Cedric disse ainda que a decisão é razoável porque há uma diferença de estar em casa com a família e estar nas cadeias. Os visitantes de Carvalho têm de apresentar o bilhete de identidade e entregar qualquer objeto que possa gravar ou fazer fotos, como o telefone celular. Osvaldo Caolo, o único militar, tem 7 polícias à porta e todos os visitantes devem apresentar o bilhete de identidade e o número do telefone. A esposa de Domingos da Cruz, a quem é fácil visitar, reagiu à medida, que diz ser gratificante pelos gastos que faziam.
Isso é um autêntico absurdo, porque na verdade o Tribunal Constitucional decretou liberdade incondicional. Já o Tribunal Comum decretou essa sentença, que é a prisão domiciliar, que no nosso ver é mesmo absurda.
E agora, o que é que você espera da decisão, no final da história toda?
Esperamos que sejam absolvidos, que haja mesmo absolução, porque já se concretizou que não há crime nenhum, não há provas nenhumas, a não ser aquelas absurdas que foram forjando.
De recordar que, em carta aberta à sociedade, os ativistas apelaram à cultura de perdão depois de terem tido conhecimento de manifestações de ódio e vingança contra Vladimir da Piedade. Piedade é, segundo a carta assinada por 10 dos 15 Ravus, um dos elementos que infiltraram no grupo que se reunia com alguma frequência para estudar técnicas de ativismo. O jovem que se terá infiltrado no grupo é também, segundo os últimos desenvolvimento do caso, o autor do vídeo apresentado como prova no tribunal, que coloca Luat Beirão e Domingos da Cruz como autores de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, o general Bento dos Santos Cangamba, um membro do Comitê Central do MPLA e secretário para a Organização Periférica e Rural em Luanda, reagia à proposta do Presidente da República, que pediu uma legislação para controlar as redes sociais. Para Cambamba, José Eduardo Santos tem razão, porque os jornalistas e os utilizadores de redes sociais só falam mal dos dirigentes. Deviam era falar bem de tudo que têm feito por Angola, disse Cambamba aos jornalistas em Luanda.
Jornalistas de bens e jornalistas de mau amor, quando acordam, querem fazer caricatura do presidente e dos dirigentes e falar mal na internet, laçar. É claro que é mau isso. E quando tivemos que falar de um dirigente, temos que falar bem dos seus efeitos. Nós não temos que falar contra e estarmos a atingir a sua família. Eu sempre disse isso. Continuo a dizer que a internet veio, é aquilo que o presidente disse. A internet veio para só estudar, para investigar, para melhorar o seu comportamento, do seu estudo e aprender. Não é para entrar na vida das pessoas. Se vocês verem, falam mais do presidente, falam mais do Bento Cangamba, falam mais de dirigentes de todo tamanho. Se falássemos daquilo que nós contribuímos no país, era melhor, mas não falam isso que nós fizemos, tanto tempo nós fizemos, mas as pessoas falam daquilo que nós fizemos e inventam coisas, peças montadas, uma cabeça que o corpo não é meu, mete a minha cabeça, cabeça não é meu, mete o meu corpo, quer dizer, esse tipo de coisas, é por isso que o presidente deu a mensagem, acho que é bem-vindo e espero que a juventude melhore.
Bento Cangamba comentou igualmente a prisão domiciliária dos 15 ativistas acusados de rebelião. Questionado pelo correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Mokuta, sobre o facto de os réus e os familiares defenderem que eles deviam ser julgados em liberdade, aquele dirigente do MPLA respondeu.
As pessoas não podem pensar assim, achavam que tinham que ir para casa. Não é assim. Eles podem ir para casa quando a lei dizer que vão para casa. Quando for julgado e for absolvido, vai para casa. Aquele que for julgado e se for culpado, condenado, vai cumprir a pena. Porque daquilo nem preciso ser jornalista da Voz da América, vou já explicar o seguinte. Não é antes estávamos já, nós todos estávamos indecisos. Eu, mais pessoas, estávamos indecisos. Para saber o que eles fizeram para estar aí. Até os próprios jovens também estavam indecisos. Mas depois houve nos tribunais a presença de provas como vídeos, onde estão eles a preparar as tais aulas, a preparar tais ações. Quer dizer que já alguma coisa existe, a prova naquilo. Quando aparece vídeo, você está na tua casa, não fizeste, não está no vídeo. Não foste lá, não está no vídeo. Eu estou na minha casa, não fiz nada, não estou no vídeo. E a polícia não foi me buscar. Só a polícia foi buscar, porque tem algo. Então, se tem esse algo, é preciso nós, família, chamarmos a atenção dos nossos filhos para não se metermos nisso.
Era o general Bento dos Santos Cangamba, membro do Comitê Central e Secretário para a Organização Periférica e Rural em Luanda, comentando o pedido do Presidente da República para o maior controle das redes sociais e sobre a prisão domiciliária de 15 ativistas. Estúdios em Washington. A oposição parlamentar angolana reagiu com ceticismo ao discurso do fim de ano do Presidente da República. Para os parlamentares da oposição, as palavras do chefe de Estado antevêem-se um ano difícil para os angolanos em 2016. Manuel José.
Este ano, o Presidente da República antecipou para o dia 18 de dezembro o seu habitual discurso de fim de ano. No discurso de José Eduardo dos Santos, a crise económica que o país vive foi focado. A necessidade de se diversificar a economia torna-se cada vez mais urgente. A UNITA, maior partido na oposição, discordou que a origem principal da atual crise que Angola vive seja apenas da baixa do preço do barril do petróleo.
Não me parece que a queda do preço hoje justifique o essencial dos problemas que nós temos. Nós não estamos a ter uma diminuição dos despesismos, muito menos nós vimos um melhor funcionamento das instituições de fiscalização do Estado.
Para Adalberto da Costa Júnior, a razão fundamental da crise que vivemos tem outra origem.
São efetivamente os próprios gestores que são também os atores económicos dentro das áreas do seu próprio. Significa que eles estão a violar a lei e são eles próprios que impedem a fiscalização das instituições. condições adequadas, porque são os principais interessados das obras que eles mesmos atribuem, eles mesmos fiscalizam. Então nós temos aqui um vício verdadeiramente inqualificável e daí não tem qualquer condição de fazerem uma alteração.
Na mesma linha de pensamento está o PRS, o líder da bancada parlamentar, Benedito Daniel, diz que existe mais influência da má gestão do governo do que da baixa do preço do petróleo.
Não existem reserva, não houve a diversificação da economia, quer dizer que as coisas foram mal conduzidas até certo ponto. Não vamos conseguir suprir essa crise apenas em 2016, senão por alguns longos anos. Desta vez foi um pouco sensibilizativo, porque prevê-se mesmo um 2016 muito difícil e ele sensibiliza que devem estar prontos para poderem enfrentar as dificuldades que virão enfrentar no ano de 2016.
Benedito Daniel, líder do grupo parlamentar do PRS. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E vamos agora para Malanje, onde a polícia desmontou quatro grupos de malfeitores. Isaías Soares.
O diretor do Serviço Provincial de Investigação Criminal, Samuel Ramos Peso, confirmou que de 15 de novembro a 15 deste mês, os efetivos daquela direção envolvidos na Operação Malanje Segura destroçaram as associações de malfeitores, os milionários, Turma do Fumo dos Pais, Banda Sagrada e Líbidos ou Fantasmas, e deteve alguns de seus integrantes. O responsável do SPIC confirmou que das 98 operações efetuadas, foram apreendidas 14 armas de fogo, entre AK, pistolas, carabinas e caçadeiras, viaturas, falsas pedras de diamante, plantas de liamba, gasolina e medicamentos.
Houve a apreensão de uma viatura Toyota Lux, apreensão de 34 supostas pedras de diamantes, 10,442 kg, a descoberta de desmantelamento de uma lavra de 10.030 plantas de cannabis no município de Cacuzo, a apreensão através das medidas que estamos a implementar do contrabando de combustível de 6.740 litros de gasolina e a detenção dos seus autores, a apreensão de 1.229 kg de medicamento e outros meios.
Nas operações realizadas no âmbito da Malanje Segura foram detidos 132 indivíduos e esclarecidos 28 crimes inicialmente com a autoria desconhecida, dos quais o assassínio de um enteado, violadores de menores e gatunos. Dos encarcerados, 52 foram sob mandado de captura e 78 em flagrante delito.
Destacamos a detenção de 12 indivíduos por crimes de homicídio qualificado, que terá ocorrido nos fins do mês de novembro, um crime que terá chocado também a sociedade, um padrasto terá morto o enteado por asfixia mecânica e simultaneamente sonegado o cadáver no poço, simulando que este menor terá, por negligência, caído no poço. Foi feita a autópsia através do Departamento de Medicina Legal e verificou-se que a morte derivou-se de um crime que, depois da investigação, apurou-se que o autor terá sido o padrasto, porque não queria ver este menor no lar em que coabita com a mãe.
Diretor do Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malanje, Samuel Ramos Peso. O consumo de substâncias proibidas com realce à cannabis sativa vulgo liamba aumentou nos últimos tempos em Malanje, cuja comercialização não é efetuada apenas por adolescentes. Neste período, o Tribunal Provincial de Malanje julgou e condenou 43 indivíduos a penas de prisão, que vão de 90 a 45 30 dias, e ao pagamento de multas avaliadas em 30 mil e 15 mil kwanzas, respectivamente. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E vamos agora falar da população do Calai, da província do Cuando de Cubango, que está alegre com a instalação de dois grandes tanques reservatórios de água. Correspondente à Voz da América.
Calai nunca beneficiou de um sistema de captação, tratamento e distribuição do precioso líquido, onde o consumo era feito diretamente com o rio Cubango. Contra todos os perigos, já que os predadores, falo concretamente de jacarés, estão sempre alerta e pronto a atacar tudo e todos naquela região. Quanto ao processo em si, vai ser feito através da extração de água diretamente do rio Cubango, passando de início por um processo de decantação para retirar os resíduos, ao que se segue depois a fase de purificação e desinfecção. A água é transportada para dois tanques. A água é projetada por gravidade até a rede de distribuição, como confirma o empreiteiro da obra. Trata-se de uma das maiores conquistas de todos os tempos para a população e neste município estratégico que faz fronteira com a cidade namibiana do Rondo. E o administrador local sustentou que todos os feitos são fruto de uma Angola independente, cuja missão está patente naquilo que são a resolução dos problemas mais elementares das populações. A empreitada entra na fase de conclusão num tempo recorde de 14 meses. À semelhança da estação de tratamento de água do Calai, existem outras em construção no âmbito do programa Água para Todos. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2015, da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos em onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A edição do programa Fala Só no Dia de Natal será dedicada à transmissão de mensagens de individualidades da sociedade angolana, como o Bispo Dom Imbamba, o cantor Bonga e Valdemar de Bastos. O governo de Benguela está sem recursos para pagar os subsídios aos agentes da autoridade tradicional há já 14 meses sem subsídio que têm direito por lei. São limitações extensivas ao sector da saúde, confrontando com a escassez de medicamentos e bens alimentares para doentes. João Marcos.
Diante de membros do seu governo e dos representantes da sociedade civil, Isaac Maria dos Anjos revelou que a diferença entre a verba existente e a necessária dá lugar à exclusão de muitos agentes da autoridade tradicional. De acordo com o governador, 2015, ano marcado pela conclusão do processo de bancarização dos subsídios para sobras e regedores, está a descortinar dificuldades que se arrastam desde 2011.
As diferenças de verbas recebidas conduzem ao acumular de atrasados que ascendem, em alguns casos, a mais de 14 meses desde 2011, 2012, 2013 e 2014. A diferença de verbas entre o que nos é de facto atribuído e o que é necessário para cobrir todas as autoridades tradicionais faz com que, por vezes, dois a três municípios de cada vez fiquem um e dois meses sem os subsídios, alternando-se o processo. Várias autoridades tradicionais não foram, até o momento, incluídas no sistema, apesar dos esforços desenvolvidos nesse sentido.
Há quatro meses, o vice-presidente da República chegou a garantir que as dificuldades económicas e financeiras não colocariam em causa os serviços sociais básicos. A verdade, tendo em conta as revelações do governador de Benguela, mostra o contrário. O setor da saúde é a demonstração de que os cidadãos terão não só de continuar a apertar os cintos, mas de abrir os cordões da bolsa para apoiar o Estado.
A diminuição de recursos para os serviços municipalizados já vem se fazendo sentir, com uma acentuada diminuição da oferta de medicamentos e de serviços de alimentação. Persistem as dificuldades orçamentais para o pagamento do alojamento e acomodação do pessoal médico em serviço na nossa província, o que afeta o tecido empresarial e a qualidade do melhor atendimento ao pessoal médico que tem passado por muitas privações. Teremos que fazer um apelo de contribuições da população beneficiária dos serviços de saúde e uma mais apertada gestão dos recursos para que não faltem medicamentos e assistência médica.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, começamos com a notícia que marca a atualidade nesta segunda-feira. O Comitê de Ética da FIFA suspendeu o presidente Joseph Blatter e o presidente da UEFA Michel Platini de todas as atividades relacionadas com o futebol durante os próximos 8 anos. Ainda Blatter deve pagar uma multa de $40 mil e Platini de $80 mil. Ambos tinham sido suspensos por 90 dias em outubro, enquanto era realizada uma investigação pelo pagamento de $2 milhões pela FIFA a Platini. Em conferência de imprensa, o presidente da FIFA anunciou que vai recorrer, vou lutar por mim e pela FIFA, sinto por ter sido um saco de pancada. Sinto muito por ver que toda a equipe da FIFA esteja passando por isso, garantiu o agora antigo presidente da FIFA. Por sua vez, o advogado de Michel Platini, Thibaut Dallet, classificou de cinismo processual a justiça interna da FIFA ao revelar que o seu cliente só poderá recorrer a partir de metade de janeiro de 2016. O angolano Mateus Galeano foi anunciado como reforço do Arouca, equipa da Primeira Liga Portuguesa. O avançado 31 anos, desde assim o 1º de agosto, que representou na última época e meia, e rumo a Portugal, onde hoje já se treinou sob o comando do angolano Lito Vidigal. Ainda em Angola, o sorteio do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o Girabola, realiza-se amanhã às 9 horas. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto recebeu e derrotou ontem a Académica por 3-1 e assumiu a liderança isolada da Primeira Liga. Os portugueses aproveitaram a derrota do Sporting na Madeira por 0-1. O Benfica venceu o Rio Ave por 3-1 e é terceiro com 31 pontos, menos 4 que o Sporting. O Braga está no quarto lugar. No Egito, o Zamalek anunciou esta segunda-feira o abandono do campeonato de futebol. Em comunicado, o clube justifica sua posição com as más decisões do árbitro do jogo com o El Geish no domingo, que ditou a primeira derrota na prova do campeão em título por 3-2. O Zamalek ocupa o sexto lugar do campeonato com 13 pontos, a 8 do líder, o Mish El Makaza. O Manchester United terá já iniciado diligências com vista à contratação de José Mourinho. Segundo relatos de vários jornais britânicos nesta segunda-feira, United entrou em contacto com o intermediário treinador português no sentido de aferir a sua disponibilidade para rumar a Old Trafford ainda esta época. O The Sun diz que Mourinho não foi ontem ao casamento de Lampard para se reunir com os dirigentes do Manchester United. E na NBA, os Cleveland Cavaliers venceram os Philadelphia por 108-86 e somaram a 5ª vitória consecutiva. O regresso de Kyrie Irving foi a principal novidade nos comandados de David Blatt, terminando com 12 pontos em 17 minutos. Os Cavaliers foram novamente liderados por LeBron James, com 23 pontos, e pelo suplente Matthew Dellavedova, com 20 pontos. Por outro lado, os Sixers somaram a 28ª derrota em 29 jogos, cotando-se como a equipa com pior registro na NBA. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
A Renamo apresentou esta segunda-feira um novo posicionamento para resolver a crise político-militar em Moçambique. Alfredo Júnior.
A Renamo já enviou o expediente no mês de outubro para o governo a propor o presidente Zuma da África do Sul e a Igreja Católica Romana para mediar as conversações. Estamos à espera da resposta formal do governo. Os outros mediadores já deram o seu contributo. Consideramos nós que fizeram a sua parte. Lamentavelmente, resultou naquilo que todos vimos. Tivemos a oportunidade de sentar com eles e agradecer pelo seu empenho há mais de um mês.
Para o analista Simão Nhambe, a proposta de Renamo em envolver Jacob Zuma e a Igreja Católica nas negociações pode merecer a anuência do governo e poderá dar um outro ímpeto ao diálogo, dadas as relações históricas entre a Frelimo e o ANC.
Aqui busca-se uma neutralidade. A presença, em particular, do Jacob e Igreja Zuma dá para entender que a maturidade política que o próprio Jacob Zuma tem é que a lealdade com a ANC e a Frelimo, na termos da amizade histórica que eles têm, ele pode ser uma pessoa que a Frelimo com quem pode contar. E aí já aproveita-se muito da sua neutralidade e da sua maturidade política na resolução dos conflitos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E agora, pouco menos de 2 minutos faltam para termo desta emissão destinada especialmente a Angola. Dentro de alguns momentos estará aqui no estúdio com a segunda meia hora deste programa o nosso colega Eduardo Ferro. Passando à música, Amizade Angola.
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade.
Com esta interpretação, chegamos ao fim da primeira meia hora desta emissão de segunda-feira, 21 de dezembro, destinada essencialmente a Angola. Fiquem connosco, ou continuem connosco, dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro.
Que eu desejo. aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola, já é meu protetor.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Afeganistão. Ataque dos talibãs mata pelo menos 6 soldados da NATO. União Europeia renova sanções contra a Rússia. Com Kinshasa, personalidades da oposição unem-se contra Kabila. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, depois do seu líder ter ameaçado tomar o poder à força, o porta-voz da Renamo, António Mochanga, convocou a imprensa para dar conta de que o seu partido propôs o presidente sul-africano, Jacob Zuma, para mediar as conversações com o executivo moçambicano. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
A Renamo apresentou esta segunda-feira um novo posicionamento para resolver a crise político-militar em Moçambique. António Mochanga, porta-voz do maior partido da oposição, anunciou ter proposto ao governo a indicação do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e da Igreja Católica para a mediação das negociações mantidas com o executivo moçambicano, que estão interrompidas há mais de 2 meses.
A Renamo já enviou o expediente, no mês de outubro, para o governo, a propor o presidente Zuma da África do Sul e a Igreja Católica Romana para mediar as conversações. Estamos à espera da resposta formal do governo. Os outros mediadores já deram o seu contributo. Consideramos nós que fizeram a sua parte. Lamentavelmente, resultou naquilo que todos vimos. Tivemos a oportunidade de sentar com eles e agradecer pelo seu empenho há mais de 1 mês.
Para o analista Simão Nhambe, a proposta de Renamo em envolver Jacob Zuma e a Igreja Católica nas negociações pode merecer a anuência do governo e poderá dar um outro ímpeto ao diálogo, dadas as relações históricas entre a Frelimo e o ANC.
Aqui busca-se uma neutralidade. A presença, em particular, do Jacob Zuma dá para entender que a maturidade política que o próprio Jacob Zuma tem é que a lealdade com a ANC e a Frelimo, na termos da amizade histórica que eles têm, ele pode ser uma pessoa que a Frelimo com quem pode contar. E aí já aproveita-se muito da sua neutralidade e da sua maturidade política na resolução dos conflitos. Eu acho que a escolha do Jacob Zuma, sendo alguém que também está à procura de um posicionamento internacional, sobretudo quando dentro do seu país encara-se com problemas políticos e uma oposição intensa, é uma oportunidade para ele demonstrar a integridade que ele tem, o respeito que o continente africano deve ter para com ele. Então, se o presidente Felipe Jacinto Nhoso e o Partido Frelimo aceitarem a proposta, acho que é uma proposta que poderá trazer resultados desejáveis, no qual o win-win situation pode prevalecer.
O governo ainda não se pronunciou em relação a esta proposta de envolvimento do presidente sul-africano Jacob Zuma nas negociações, mas o presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, manifestou a vontade de continuar com o diálogo para ultrapassar a crise político-militar.
O dossiê mais importante para os moçambicanos, que é o de paz, estamos a trabalhar nele usando todas as vias possíveis de diálogo. Há interesse comum e apoios de todos que estão pela paz, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Na semana passada, Afonso de Lacama, que já não é visto em público desde outubro, após a invasão à sua residência na Beira, reapareceu e, numa teleconferência de imprensa, ameaçou governar 6 províncias do centro e norte do país. Enquanto isso, os guerrilheiros da RENAMO continuam a abandonar os quartéis, apresentando-se ao governo para sua reintegração nas Forças de Defesa e Segurança. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vários analistas dizem que os contratos assinados entre o governo moçambicano e as multinacionais para a exploração de recursos naturais deviam ser revistos, de modo a que os enormes investimentos feitos no setor possam contribuir para diminuir a pobreza no país. Ramos Miguel.
Moçambique, apesar do seu enorme potencial em recursos naturais, sobretudo energéticos, apresenta ainda elevados níveis de pobreza, sobretudo porque praticamente tudo é exportado e o país não beneficia dos produtos já em exploração. Tomás Rondinho diz que isso não faz sentido e aponta alguns dos mega investimentos.
O projeto Mozal, do meu ponto de vista, é um projeto que devia ser revisitado, porque me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo. Esse é um dos exemplos, se calhar, de investimento estrangeiro que devia ser renegociado. O outro projeto que eventualmente podia ser também revisitado é o do gás de Pan e Temar, que é a Sasol, uma multinacional sul-africana. Primeiro, nós sabemos que não temos técnicos medidores e o gás é transportado por via do gasoduto. Tal infraestrutura é gerida por eles e eles é que sabem as quantidades exatas que retiram daí. Não há uma transparência daquilo que sai e daquilo que esse mesmo gás nos traz como benefício.
A economista Inocência Manuel considera que se no passado esses contratos faziam sentido, agora não há como defendê-los.
Deviam ser revistos porque foram feitos inicialmente numa condição de desvantagem. Nós não tínhamos nada, nem know-how, né, de como explorar, de como investir. Não tínhamos o capital. Precisávamos de tudo deles. E os contratos tinham que estar dessa forma, mais para eles que para nós. Então eu acho que existe um tempo de recuperação de investimento. Acho que já é momento de pensarmos em rever os contratos, que nos dê alguma coisa também nós como donos dos recursos.
Entretanto, o Rondinho diz que algumas multinacionais não observam a questão de conteúdo local.
Nesse sentido, se as empresas que cá vêm para investir estivessem obrigadas por lei a adquirir alguns bens e serviços localmente, aí podia haver um impacto. Primeiro, porque haveriam pequenas e médias empresas à altura de absorver esse capital. As pequenas e médias empresas empregariam os locais, que por sua vez, através dos seus serviços, os seus préstimos, teriam os seus salários.
Mas como é que se explica que, possuindo Moçambique uma classe empresarial rica, os níveis de pobreza continuem altos?
Empresários ricos, sim, temos. Só que esses empresários ricos não estão dotados de algum conhecimento em termos de gestão, não tem a dimensão social do seu empreendimento, que é aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Eles são empresários para ter um carro bom, uma casa boa, e se alegram com visitar a sua conta e ver dinheiro na sua conta. E podiam reinvestir esse dinheiro. E reinvestir esse dinheiro significa criar mais emprego. Portanto, diminuiria, por essa via, a pobreza das pessoas.
E o economista João Mosca diz que a situação não vai mudar muito nos próximos tempos, porque não há um plano governamental realista para combater a pobreza no país.
Não parece que a situação nos próximos tempos, um, dois anos, pensemos que a coisa vai melhorar muito, né? E neste momento vamos a ver o que é que vai ser possível fazer, mas não espero que nos próximos anos, um ano e meio, dois anos, que haja uma inversão da atual situação. Pelo contrário, penso que vai haver algum agravamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Na Guiné-Bissau, o Parlamento está a debater o programa do governo, e isso 4 meses depois da sua tomada de posse.
A sessão parlamentar está a ser dominada por um nervosismo raro às vezes visto no hemiciclo guineense. A oposição institucional, neste caso o PRS, e aquela que veio do próprio PSGC, manifestam-se determinadas em chumbar o programa do governo liderado pelo veterano dos libertadores, Carlos Correia, que, aliás, quando defendia o documento perante os deputados, não só lembrou o programa é do PSGC, mas também reconheceu que em 12 meses o governo de Domingos Simões Pereira, já admitido pelo presidente Jomaf, superou todos os ganhos dos governos em que ele foi primeiro-ministro. Uma afirmação que para a oposição devia servir de Carlos Correia como um argumento mais do que convincente para não aceitar as atuais funções de primeiro-ministro. Ora, de momento, as tendências de votos não são fáceis de escrutinar, já que as orientações políticas por parte das direções dos partidos são desafiadas em virtude dos interesses individuais ou de grupos de influências. Uma prática que ao longo de anos tem minado a democracia guineense e desta vez, em função dos atuais jogos, vários cenários estão em perspectiva num quadro político onde os atores estão numa luta ferrenha para controlar a maioria dos deputados e assim fazer chumbar ou aprovar o programa. É de domínio público que os deputados têm sido alvos de tentativas de aliciamento, tudo está em aberto. Para um jornalista, não há certezas políticas de voto, senão as tendências do momento que não nos dão a liberdade de avançar com as apreciações. Portanto, o debate continua no hemiciclo guinense. Até quando é que o programa vai ser submetido ou não à votação, ainda tudo está na incerteza. Lassa Nakassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassa Nakassamá. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português. A crise económica brasileira pode piorar ainda mais em 2016. As perspectivas para o próximo ano já não eram boas e com a recente troca no Ministério da Fazenda, a situação tende a agravar-se ainda mais. Patrick Vaz tem pormenor.
Defensor de um ajuste fiscal para começar a tirar o país do sufoco, o ministro Joaquim Levy deixou o Ministério da Fazenda e foi substituído por Nelson Barbosa. Barbosa defende que vai seguir o planejamento de Levy. Ele tem o apoio da base aliada do governo federal que vinha contestando Joaquim Levy por ter em mente a necessidade de realizar um ajuste fiscal para controlar a situação financeira no país. O economista Felipe Leroy faz uma análise do cenário econômico brasileiro para os próximos meses e defende a necessidade de um ajuste fiscal.
Um cenário tanto quanto conturbado, atualmente já é muito instável, percebe-se que nós estamos pagando um preço muito alto, mas inevitavelmente o ajuste ele precisa ser feito. O governo tem um alto nível de endividamento e nós vamos ter que pagar esse preço, custe o que custar. Com a saída de um ministro, é como se nós estivéssemos perdendo um chefe ou mudando de chefe. E quando se muda o chefe, muda o jeito de se trabalhar, muda a política. E quando anuncia-se a saída do ministro como Levy, de alto nível, realmente é muito preocupante para nós que estamos aí vivenciando esse cenário um tanto quanto instável. Pode piorar muito, né? Porque até o outro entrar e tomar a pé da situação e tentar minimamente fazer políticas em busca de um equilíbrio fiscal, isso pode demorar mais um tempo.
Desta forma, um empresário que gostaria de investir não vai mais fazer isso. Ele vai segurar. O desemprego pode aumentar ainda mais, né? A gente pode ter um ano de 2016 bem mais agravado do que este que a gente vive hoje.
Sim, com certeza. A gente não vê um posicionamento do governo para aumentar a previsibilidade dos agentes, dos investidores, coisa complica mais ainda. Primeiro o governo precisa sinalizar para depois os investidores tomarem decisões. Obviamente, se reduzir investimento, aumenta o desemprego, o cenário é um tanto quanto mais conturbado, espera-se um cenário muito mais instável para 2016 quando comparado a 2015.
E as estimativas para o PIB, o Produto Interno Bruto, também não são boas.
Existe uma estimativa de uma queda de menos 2,5, né? Já houve uma queda de menos 3,5 com uma estimativa de menos 2,5.
Para o ano que vem.
Para o ano que vem. Então, aí todos fazem a seguinte análise, mas então o ano que vem será menos pior do que o ano de 2015. Não, pelo contrário, nós já temos uma queda de 3,5 em 2015 com uma queda de 2,5 em 2016, ou seja, estamos perdendo 6% do Produto Interno Bruto. É pior ainda, né? É uma bola de neve que vai só aumentando ainda mais.
E para reverter esse cenário é muito difícil.
Muito difícil, principalmente com a resistência do governo em fazer um ajuste que é necessário.
Repórter Patrick Vaz.
Thank you. Aqui Washington, Voz da América. O presidente americano Barack Obama está confiante que aqueles que se opõem ao grupo Estado Islâmico vão triunfar. Obama disse também que haverá um progresso significativo nessa luta até a altura em que deixar o poder, em 2016. Amâncio Miguel.
Numa entrevista à NPR, a Rádio Pública Americana, Obama disse que o grupo Estado Islâmico é uma organização violenta e desagradável. Obama ressaltou que os piores danos que os militantes poderiam fazer para os Estados Unidos é se as pessoas mudarem o seu modo de vida e valores. É também importante ter em conta que não é uma organização capaz de destruir os Estados Unidos. Não é uma força industrial que nos pode ameaçar, mas pode nos magoar e compreendo que é por isso que as pessoas estão preocupadas, disse Obama. Há mais de um ano, o presidente Obama autorizou o início de campanhas aéreas no Iraque e Síria contra o grupo Estado Islâmico. Desde então, a coligação liderada pelos Estados Unidos realizou mais de 9 mil ataques aéreos e o presidente Obama disse que o Estado Islâmico perdeu 40% do território que controlava. Mas os militantes do grupo ainda controlam grandes partes da Síria e Iraque, o que atrai críticas à resposta dos Estados Unidos e apelos para Obama mandar tropas ao terreno. Obama disse que houve críticas legítimas sobre a forma como o seu governo gera as campanhas, particularmente por não comunicar devidamente sobre o que está a ser feito no terreno. Mas disse que os republicanos que se candidatam à presidência e defendem mais ataques aéreos, quando perguntados sobre o que fariam diferente, não tiveram respostas. Quanto às eleições, Obama disse à NPR que o seu partido, os democratas, serão vencedores e que têm a possibilidade de voltar a dominar o Senado. Na entrevista, Obama falou também de questões como a violência, casamentos de homossexuais e a aceitação de refugiados sírios. Ele disse que os Estados Unidos estão a mudar positivamente de muitas formas e que a geração de adolescente da idade das suas filhas apresenta-se mais tolerante e aceita as diferenças. Quanto às mudanças climáticas, Obama disse que o acordo recentemente alcançado em Paris não resolve os problemas, mas coloca o mundo na rota de resolução, que é a redução do aquecimento global.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, agradeceu hoje à nação pela votação que altera os mandatos na Constituição, mas não fez nenhuma revelação sobre os seus planos. Não se sabe se pretende de facto ser ou não reeleito. Amâncio Miguel tem mais para nós.
Na sua mensagem anual à nação, Kagame disse que nenhum indivíduo é perpétuo, mas não há nenhuma limitação nos valores, instituições ou progresso. E quando chegar a altura de transferir a responsabilidade de um funcionário público para outro, os ruandeses têm já confiança de que isso será feito. O mandato de Kagame termina em 2017. As novas mudanças permitem a Kagame, que tem 58 anos de idade, concorrer a um mandato de 7 anos, seguido de 2 de 5 anos cada. Com tal, poderá ficar no poder até 2034. 98% de eleitores do Ruanda aprovaram as emendas constitucionais no referendo de sexta-feira. Kagame agradeceu os que participaram, com sim ou com não. Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram as alterações por atentarem contra a democracia naquele país da África Central. No domingo, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Ned Price, pediu a Kagame para respeitar os mandatos determinados na altura em que ascendeu ao poder. Procedendo desse modo, disse Price, Kagame criará uma base credível para a democracia no Ruanda, assim como um exemplo a seguir não apenas no Ruanda, mas na região e no mundo. Esforços para alterar os mandatos presidenciais levantaram controvérsia em muitos países africanos ao longo deste ano. No Burundi, vizinho do Ruanda, o presidente Pierre Nkurunziza está a ser pressionado a negociar com a oposição, que afirma que o seu terceiro mandato, para o qual foi eleito em julho, é inconstitucional. Na sequência desse controverso mandato, mais de 200 mil cidadãos fugiram do Burundi, receando a violência. Paul Kagame está no poder desde o ano 2000, mas dirige o Ruanda desde 1994, quando o exército da sua etnia Tutsi, a Frente Patriótica do Ruanda, acabou com o genocídio dos extremistas da maioria Hutu. Mais de 800 mil pessoas foram massacradas no Ruanda, nessa altura a maioria da etnia Tutsi.
Uma alta entidade da União Africana afirmou que a organização e o resto da comunidade internacional não vão ficar de braços cruzados perante a escalada da violência e as violações dos direitos humanos no Burundi. Erastus Moencha, o vice-presidente da Comissão da União Africana, afirmou que o envio de uma força de manutenção da paz aprovada no sábado pela organização se destina a impedir mais violência e a proteger os cidadãos daquele país. Moencha reagia a notícias de que o governo do Burundi se opunha ao envio daquela força. De facto, um porta-voz da presidência burundiana disse que os capacetes azuis seriam considerados como invasores e como uma força de ocupação. Moencha acrescentou que a União Africana estava ainda à espera de uma resposta formal do governo de Bujumbura, mas acrescentou que, se fosse essa a posição, isso constituiria um desenvolvimento muito triste. O mandato daquela força de 5 mil soldados, conhecida por Missão Africana de Prevenção e Proteção do Burundi, é o de criar um ambiente conducente ao diálogo no país. No sábado, o Conselho de Segurança da ONU apelou a todas as partes do Burundi para que cooperassem inteiramente com aquela missão de paz, de modo a que a mesma pudesse cumprir com o seu mandato. Apelou também aos países africanos para que contribuíssem com tropas e polícia. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. E como habitualmente, amigo ouvinte, aqui nesta nossa emissão, vamos ter de seguida as notícias do mundo do desporto, hoje apresentadas pelo nosso colega Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos com a notícia que marca a atualidade nesta segunda-feira. O Comitê de Ética da FIFA suspendeu o presidente Joseph Blatter e o presidente da UEFA Michel Platini de todas as atividades relacionadas com o futebol durante os próximos 8 anos. Ainda Blatter deve pagar uma multa de 40 mil dólares e Platini de 80 mil dólares. Ambos tinham sido suspensos por 90 dias em outubro, enquanto era realizada uma investigação pelo pagamento de 2 milhões de dólares pela FIFA a Platini. Em conferência de imprensa, o presidente da FIFA anunciou que vai recorrer, vou lutar por mim e pela FIFA, sinto por ter sido um saco de pancada. Sinto muito por ver que toda a equipa da FIFA esteja passando por isso, garantiu o agora antigo presidente da FIFA. Por sua vez, o advogado de Michel Platini, Thibaut Dallet, classificou de cinismo processual a justiça interna da FIFA ao revelar que o seu cliente só poderá recorrer a partir de metade de janeiro de 2016. O angolano Mateus Galeano foi anunciado como reforço do Arouca, equipa da Primeira Liga Portuguesa. O avançado, 31 anos, desde assim o 1 de agosto, que representou na última época e meia, e rumo a Portugal, onde hoje já se treinou sob o comando do angolano Lito Vidigal. Ainda em Angola, o sorteio do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o Girabola, realiza-se amanhã às 9 horas. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto recebeu e derrotou ontem a Académica por 3-1 e assumiu a liderança isolada da Primeira Liga. Os portugueses aproveitaram a derrota do Sporting na Madeira por 0-1. O Benfica venceu o Rio Ave por 3-1 e é terceiro com 31 pontos, menos 4 que o Sporting. O Braga está no quarto lugar. No Egito, o Zamalek anunciou esta segunda-feira o abandono do campeonato de futebol. Em comunicado, o clube justifica sua posição com as más decisões do árbitro do jogo com o El Geish no domingo, que ditou a primeira derrota na prova do campeão em título por 3-2. O Zamalek ocupa o sexto lugar do campeonato com 13 pontos, a 8 do líder, o Mish El Makaza. O Manchester United terá já iniciado diligências com vista à contratação de José Mourinho. Segundo relatos de vários jornais britânicos nesta segunda-feira, United entrou em contacto com o intermediário do treinador português no sentido de aferir a sua disponibilidade para rumar a Old Trafford ainda esta época. O The Sun diz que Mourinho não foi ontem ao casamento de Lampard para se reunir com os dirigentes do Manchester United. E na NBA, os Cleveland Cavaliers venceram os Philadelphia por 108-86 e somaram a 5ª vitória consecutiva. O regresso de Kyrie Irving foi a principal novidade nos comandados David Blatt, terminando com 12 pontos em 17 minutos. Os Cavaliers foram novamente liderados por LeBron James, com 23 pontos, e pelo suplente Matthew Dellavedova, com 20 pontos. Por outro lado, os Sixers somaram a 28ª derrota em 29 jogos, cotando-se como a equipa com pior registro na NBA. NBA. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E, amigo ouvinte, como na próxima sexta-feira é o dia de Natal, teremos uma edição especial de Natal aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. Uma edição especial com muita música e contamos também com votos de boas festas de amigos ouvintes de Angola, assim como de nomes do mundo da religião, tais como do Bispo Dom Imbamba, e das artes e espetáculos, tais como Bonga e Valdemar Bastos. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, na próxima sexta-feira, um Angola Fala Só especial, uma edição de Natal, com votos de boas festas de personalidades conhecidas angolanas. E tempo ainda aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para as notícias através do mundo. O presidente americano Barack Obama disse que está confiante que aqueles que se opõem ao grupo Estado Islâmico vão triunfar. Numa entrevista à rádio pública americana, NPR, Obama disse que haverá um progresso significativo na luta contra aquele grupo terrorista até ao final do seu mandato presidencial em 2016. Obama disse que o grupo Estado Islâmico é uma organização virulenta e desagradável, mas sem capacidade de destruir os Estados Unidos. Na mesma entrevista, Obama minimizou as críticas dos pré-candidatos presidenciais republicanos sobre a intervenção americana na luta contra o grupo Estado Islâmico, dizendo que eles não apresentam alternativas. Quanto às eleições de 2016, o presidente Obama disse que o seu partido vai sair vencedor e afirmou que os democratas têm a possibilidade de voltar a controlar o Senado. No Afeganistão, um ataque suicida matou 6 soldados da NATO e feriu outros 3 perto da base aérea de Bagram, a principal instalação militar americana no país. Entidades oficiais do Departamento Americano de Defesa disseram que entre os mortos se encontravam americanos. Um porta-voz da NATO afirmou que o incidente já estava a ser investigado. Os talibãs reivindicaram, entretanto, esta ação, um dos ataques mais mortíferos deste ano contra forças estrangeiras no Afeganistão. Cerca de 30 personalidades da República Democrática do Congo, entre elas Moisés Katumbi, apontado como o principal candidato à oposição às presidenciais do ano que vem, formaram uma coligação para impedir o presidente Joseph Kabila de criar mecanismos para concorrer a um terceiro mandato. Frente Cidadão 2016 é o nome da coligação que, de acordo com uma nota hoje divulgada, anuncia a união de meios humanos e materiais, estratégias e recursos da oposição para impedir a manutenção de Kabila no poder. O atual presidente está constitucionalmente impedido de concorrer e até agora não se pronunciou se vai ou não tentar um terceiro mandato, tendo para o efeito a necessidade de alterar a Constituição. A União Europeia renovou por 6 meses as suas sanções económicas contra a Rússia, e isso por causa do envolvimento daquele país na crise ucraniana. Apesar de ter concluído um acordo de cessar-fogo no princípio do ano, a Ucrânia diz que ainda não recuperou o controlo da sua fronteira com a Rússia. Em março de 2014, o Parlamento Russo votou a favor da anexação da Península Ucraniana da Crimeia, predominantemente de língua russa. Poucas semanas depois, separatistas pró-russos desencadearam uma rebelião contra Kiev, que provocou as atuais sanções contra entidades oficiais russas. E por último, na Espanha, o Partido Popular foi a força política mais votada nas eleições de ontem, com 28,7% dos votos. Um resultado longe da maioria absoluta. O escrutínio confirmou o Parlamento espanhol mais fragmentado da história, o que poderá dificultar a definição de pactos de governação estáveis. O PP perdeu mais de 60 deputados, sendo agora 123 parlamentares. O Partido Socialista Obreiro Espanhol foi a segunda força política com 22% dos votos e 90 deputados, e seguido de perto pelo Partido Podemos, que ultrapassou os 20% dos votos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Hoje vamos ter em destaque, durante esta nossa última meia hora de emissão, a questão da religião em Angola, das várias religiões e da necessidade que o governo vê de normalizar, de regulamentar essas atividades de religiões, de igrejas através do país. Amigo ouvinte, não desligue o seu receptor, fique connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet, que é o www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também temos o WhatsApp e o nosso número é 1-908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa missão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Skip Siske. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confiante na vitória contra o grupo Estado Islâmico. No Afeganistão, ataque suicida mata 6 soldados da NATO, entre os quais soldados americanos. Na República Democrática do Congo, isto em África, oposição unida para impedir a continuidade de Joseph Kabila no poder. Além destas notícias, no final desta emissão de segunda-feira, 21 de dezembro, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Angola Fala Só, e nesta semana, na próxima sexta-feira, o espaço dedicado ao programa Angola Fala Só, por ser dia de Natal, será dedicado à transmissão de mensagens de individualidades angolanas sobre o Natal, o Dia da Família noutros países, como o Bispo Dom Imbamba, os cantores Bonga e Valdemar Bastos. Continuamos em Luanda, Angola, e a cada dia nascem seitas religiosas e o governo quer disciplinar. Este é o assunto que o Arandipa nos traz nesta segunda-feira.
A proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto enumera, entre outras condições, obrigar as confissões religiosas a uma subscrição mínima por 60 mil fiéis e proibindo-as de cobrar por bênçãos divinas. O documento aprovado recentemente, durante a reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, foi produzida pelo Ministério da Cultura, que desde maio esteve em consulta pública. A referida proposta resulta da preocupação manifestada pelas autoridades angolanas, sobretudo em relação ao crescimento no país de muitas seitas religiosas, algumas das quais representam, segundo o governo angolano, uma ameaça à estabilidade política no país. Segundo as autoridades angolanas, a nova lei é o primeiro instrumento sério que vai levar a sociedade à harmonia em matéria religiosa, sendo uma linha de conduta de cidadão. Por isso defendem ser fundamental que qualquer igreja estabelecida no país esteja de acordo com a Constituição. O governo angolano estima que mais de 1000 seitas religiosas funcionavam ilegalmente no país, tendo avançado com o seu encerramento compulsivo. A proposta de lei terá ainda de passar pelo Parlamento angolano e esta semana foi alvo de uma consulta pública que juntou diversas confissões religiosas em Luanda que analisaram o documento numa iniciativa do Governo Provincial de Luanda. Importa referir que nos últimos meses, as autoridades angolanas, em concertação com os líderes de diferentes confissões, decidiram em criar 5 plataformas religiosas, onde as seitas que pugnam pelo mesmo ideário podem unir-se. Ainda assim, a secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola considera que esta proposta de lei vai ajudar a regularizar algumas práticas. Diolinda Dorca Teca admite, por outro lado, que o fenómeno religioso é um assunto muito complicado.
Acredito não se tratar de um primeiro documento a nível da história deste país. Já anos atrás, nós realmente tínhamos esta lei, mas agora ela foi realmente vista de forma multidimensional. É uma lei que traz aspectos mais abrangentes em relação à primeira e acredito eu que, de princípio, esta lei vem, na verdade, regularizar alguns aspectos que temos vindo realmente a observar nos nossos últimos dias. Ela, tal como disse o secretário de Estado, Dr. Calei, é que ela vem harmonizar, mas ao mesmo tempo é importante aqui realçar o seguinte: a questão da religião é complexa, porque todo indivíduo nasce religioso, crê a um ser superior, não é? Em relação a ele. Logo, na medida em que a pessoa cresce, destina-se também ou tem o seu horizonte de olhar para este superior como alguém que socorre, como alguém que suporta, aguenta ou é o refúgio desta pessoa. Então, a religião é realmente algo complexo, mas ainda assim, e até mesmo o culto, não é? A questão do culto. O culto pode ser individual ou público. De maneiras que há quem está em sua casa, mas pratica o culto. É importante ver que esta lei, ela vem realmente regularizar, harmonizar determinadas questões ligadas às seitas, às igrejas, etc. E é importante também ver que existem igrejas, na verdade, reconhecidas e não reconhecidas. Existem movimentos, seitas, que nasceram há menos de um ano, há menos de 5 anos. É, para um país desses como Angola, que está praticamente aberto a uma certa liberdade de oração, de religião, de oração sobretudo, a questão das seitas provavelmente ainda surgirão. Porque seitas têm a ver com a crença, têm a ver com a religião, têm a ver com o culto, e tal como nós dissemos, o culto pode ser público, pode ser individual. Logo, até certo ponto, isto pode sim harmonizar. Acreditamos neste valor.
O jurista Paulo Danja afirma que a proposta de lei é inovadora, uma vez que ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas.
A proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e de culto traz muitas novidades relativamente à lei vigente sobre essa matéria. Desde logo, ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas, estabelece um novo regime de financiamento para as instituições religiosas, portanto, define claramente o regime de financiamento das instituições religiosas, tanto estabelece e tanto clarifica também o regime de constituição, de modificação e distinção das confissões religiosas, os locais de celebração de cultos, enfim, tanto a proposta de lei agora está a avançar com uma solução de 60 mil assinaturas, portanto que ainda está a ser objeto de contribuições, portanto, desde logo esse fórum visa também este propósito, mas também na lei vigente, portanto, que ainda está em vigor, estabelecia-se um número limite de 120 mil assinaturas. Portanto, é uma redução substancial para quase metade.
E sobre esta mesma norma, Diolinda Dorca Teca emitiu o seu ponto de vista, sustentando a sua afirmação com base nos princípios do cristianismo.
As bênçãos nunca são cobradas. As bênçãos são dadas por Deus. Não é o homem que dá a bênção, mas é Deus que dá a bênção. Logo, o que a igreja pode fazer é ensinar as pessoas a chegarem-se a Deus, e porque a fonte da bênção é Deus, em nenhum momento Deus cobrou a bênção, logo não caberá aos fiéis, aos líderes das igrejas, aos representantes legais, cobrarem a bênção. Antes, pelo contrário, a nossa ação deve estar voltada. Temos que primar no ensino da palavra de Deus, ajudar os membros a conhecerem a palavra de Deus e dela descobrirão as bênçãos do Senhor. Uhum. Relativamente ao número de fiéis, claro, isto vai exigir de muitas delas um certo trabalho evangelístico. Logo, para convencer as pessoas é necessário realmente, claro, estudar, analisar os métodos de evangelização e orar seriamente, porque não é tão fácil conseguir 60 mil membros. A outra orientação que nós podemos aqui dar é que, na verdade, precisamos de reforçar o grupo de analistas com indivíduos que são teólogos, sociólogos. Claro, teólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etc. Esses devem continuar a trabalhar para esta questão do fenómeno de seitas religiosas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a constituição de uma igreja com 60 mil membros, isto vai realmente requerer de muitas igrejas fazerem um forte trabalho evangelístico. E não só. Aí as igrejas já constituídas também deverão reforçar o seu papel, a sua ação, a sua dinâmica de pregar, de ensinar, de orar, etc. A outra questão é que não precisamos de desenvolver uma teologia de pescar, entre aspas, faço aqui a tautologia, pescar, pesco no aquário do outro. Precisamos é buscar aqueles membros que realmente ainda não conhecem a palavra de Deus. Isto vai exigir realmente um trabalho muito forte por parte de...
Acha que também esta é uma forma? Pois.
A outra questão é, por que não este grupo de analistas, sociólogos, psicólogos e teólogos, etc., continuarem a analisar profundamente a natureza das igrejas, não é? Das seitas, de forma que aquelas que já têm um caráter similar à outra, por que não, não é, ajudá-las a aglutinar-se, a juntar-se, do que vivermos nesta divisão tremenda de igrejas?
Paulo Danz fala, por outro lado, dos princípios estruturantes que vão estar incorporados nesta proposta de lei sobre liberdade religiosa. Nesta altura, todas as províncias estão orientadas a realizar fóruns de esclarecimentos ao novo documento legal.
Aliás, é uma das inovações também da própria lei, portanto, os mecanismos de articulação, de respeito entre as várias confissões religiosas. Portanto, isto também está consagrado no novo diploma. O objetivo do fórum é, na verdade, auscultar as várias sensibilidades ligadas, direta ou indiretamente, ao fenómeno religioso, com vista a obter contribuições para o enriquecimento do diploma. Portanto, este diploma já obteve contribuições, algumas auscultações, consultas na fase preliminar de elaboração do diploma, como de resto exigem as regras de legística e de procedimento legiferante, mas depois de ser submetido à apreciação da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, esta comissão recomendou que ainda assim fossem realizados fóruns provinciais de auscultação para melhor enriquecimento do diploma, de modo a que ele seja um instrumento consensual.
Diolinda Dorcateca fala igualmente das contribuições apresentadas pelo Conselho de Igrejas Cristãs em Angola para a elaboração da proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto.
Uma delas é relativamente ao culto. Nós dissemos que o culto pode ser coletivo ou individual. Não que necessariamente o culto é coletivo, por isso é que temos, né, ouvido várias vezes de que fechou-se ali uma determinada igreja, mas depois são encontrados alguns irmãos num determinado departamento a orar, porque é uma questão realmente complexa. Então era necessário também por nós, não é, considerarmos alguns aspectos, tais como a realização de cultos ecuménicos, eventos religiosos e demais atos, não é? Segundo a Constituição, deve obedecer uma certa informação do governo provincial. Isto nós estamos de acordo, porque a igreja está baseada num espaço físico e logo ela deve realmente obedecer às instituições governamentais. Relativamente a utilização, ou então aquelas igrejas que têm parte exterior, então seria bom se essas igrejas tivessem um documento, né, independentemente de haver esta ligação, mas que tenham realmente um documento de um documento que reflete, não é, esta ligação com o exterior. Quer dizer que não basta criar ou transferir a igreja do exterior para Angola, mas é necessário que o governo tenha realmente noção da existência desta igreja lá no exterior. Foram algumas contribuições que realmente os meus colegas puderam dar. Demos também outras contribuições ligadas à questão da confissão religiosa estrangeira que solicitante possui ou adote a mesma doutrina e a denominação semelhante da confissão já existente no exterior, e que ao reconhecer esta igreja, claro, deve anexar, não é, esses documentos da igreja de fora. Estes e outros, na verdade, mereceram a nossa reflexão. Um outro aspecto é relativamente à isenção dos impostos, né, alfandegários às confissões religiosas. Quer dizer, nós, como confissões religiosas, podemos beneficiar, não é, de algumas isenções. Esta foi uma solicitação feita. E também o licenciamento e autorização para construção ou instalações de templos ou lugares destinados à prática do culto, que é realmente da competência dos órgãos e serviços da administração local do Estado. Claro que todos os templos ou então todos os espaços das igrejas devem merecer este licenciamento e autorização, o que já é bom. Teríamos realmente o controle das coisas, onde é que as igrejas estão localizadas. Na verdade, é uma lei extensa que traz aspectos jurídicos, aspectos espirituais, aspectos ligados à sociedade, ou então aspectos sociológicos em tudo isso. Nós agradecemos realmente pelo esforço feito, mas consideramos isto como um longo processo, tratando-se de crença, de religião e culto.
Finalmente, Paulo Danja admite que as opiniões em torno desta proposta de lei podem não reunir o consenso de todos. Por isso, sustenta que a recolha de mais contribuições é o mais desejável.
É um documento consensual, mas, como sabe, a matéria legislativa, sobretudo no domínio das instituições religiosas, é objeto também de opiniões que não são muito convergentes. Daí que é sempre necessário colher as contribuições. É evidente que nem todos vão ver as suas opiniões sufragadas no diploma, mas pelo menos vai-se procurar uma aproximação das principais soluções e que melhor respondem ao tecido cultural e social angolano. Na verdade, ela também vem na sequência de um estudo que o titular de Poder Executivo, preocupado com a situação, criou uma comissão multissetorial, que foi coordenada, aliás, pelo Ministério da Cultura, portanto, que realizou um estudo e diagnosticou o fenómeno religioso em Angola. Portanto, as causas deste fenómeno religioso, desta proliferação de seitas religiosas, portanto, as consequências, as medidas de políticas públicas a serem tomadas, portanto, e resultou, no fundo, nesta proposta de lei que será submetida à apreciação do Conselho de Ministros e, posteriormente, à Assembleia Nacional, que é o órgão competente para aprová-lo. A lei abre a possibilidade de, como sabe, portanto, as associações são atos voluntários, portanto, que dependem efetivamente das várias confissões religiosas. Mas a lei, na sua estratégia de implementação, portanto, está definido a criação também de um observatório do fenómeno religioso, para que se possa acompanhar, para que se possa efetivamente acompanhar a dinâmica do exercício das atividades religiosas.
Paulo Danja de Olinda da Orcateca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Randipa, e boas festas, mas fica aqui a promessa de voltar para a próxima segunda-feira com mais uma crónica sobre as questões de vida em Angola. Vamos à música, quando são 13 horas e 22 minutos, aqui na terceira e última parte desta emissão da Voz da América em língua portuguesa. Convidamos a Jordan Bryan Spark, uma cantora americana que nasceu no dia 22 de dezembro de 1989 e é um dos produtos do programa Idols. O tema que ela nos traz é Do You Hear What I Hear?
Do you hear what I hear? Said the little lamb to the shepherd boy. Do you hear what I hear? What I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. Do you shepherd boy to the mighty king? Do you know what I know? In your palace wall, almighty king, do you know what I know?
Jordan Spieth e a canção Do You Hear What I Hear, uma cantora americana que é produto do programa Idols Descoberta de Talentos. Voz da América, emissão em língua portuguesa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está confiante que os que se opõem ao grupo Estado Islâmico irão triunfar. Em entrevista à NPR, que é a Rádio Pública Americana, Obama disse que haverá um progresso significativo na luta contra aquele grupo terrorista até o final do seu mandato presidencial em 2016. Obama disse que o grupo Estado Islâmico é uma organização violenta e desagradável, mas tem capacidade para destruir os Estados Unidos da América. No Afeganistão, um ataque suicida matou 6 soldados da NATO e feriu outros 3 perto da base aérea de Bagram, a principal instalação militar americana naquele país. Entidades oficiais do Departamento Americano de Defesa disseram que entre os mortos se encontravam americanos. Cerca de 30 personalidades da República Democrática do Congo, entre elas Moses Katumbi, apontado como principal candidato da oposição nas eleições presidenciais do próximo ano, formaram uma coligação para impedir o presidente Joseph Kabila de criar mecanismos para concorrer a um terceiro mandato. Frente Cidadão 2016 é o nome da coligação que, de acordo com uma nota divulgada hoje, anuncia a união de meios humanos e materiais, estratégias e recursos da oposição para impedir a manutenção de Joseph Kabila no poder.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto o mundo assinala o 67º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a China continua a repressão dos defensores de direitos e de outros que procuram pacificamente questionar a política oficial e contribuir para o discurso público sobre o futuro da China. Desde julho, o governo chinês deteve cerca de 300 advogados e ativistas. Os Estados Unidos apelam para a libertação de mais de uma vintena de pessoas que permanecem sob custódia. O advogado dos direitos humanos, Pu Zhiyang, que foi detido pela sua participação num encontro privado para assinalar pacificamente o 25º aniversário da violenta supressão dos protestos da Praça de Tiananmen, encontra-se a ser julgado. É acusado de ter efetuado comentários criminosos online, ter incitado ao ódio étnico e promover controvérsia e provocar conflitos. Pu Zhiyang encontra-se detido desde maio de 2014. A missão dos Estados Unidos junto às Nações Unidas manifestou recentemente preocupação para com a Lei da Segurança Nacional Chinesa, acentuando que codifica um conceito alargado e vago de segurança nacional que convida à interpretação arbitrária por parte das forças de segurança. Para além disso, os Estados Unidos são igualmente preocupados que a proposta do governo da administração das ONGs estrangeiras possa restringir a sociedade civil e minar o intercâmbio pessoa a pessoa. Compete à China aplicar os direitos que constam da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assinalando a 10 de dezembro o 67º aniversário deste documento importante, o presidente Barack Obama afirmou: "Iremos continuar a apoiar a vida de todos aqueles que desejam exercer os seus inerentes direitos humanos e a iluminar aqueles que ainda vivem nos pontos mais negros do nosso mundo." Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Foi um prazer estar consigo em mais uma emissão da Voz da América em língua portuguesa. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Skip Siske na técnica e Amancio Miguel ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.